Neste exato momento, a gente tem quase 3 milhões de processos paralisados numa espécie de purgatório digital.
É um número assustador.
Demais. E, tipo, são pessoas reais, né? Que trabalharam a vida inteira e estão presas numa fila que simplesmente não anda.
Sim, e muitas vezes por um detalhe bobo.
Exato. Por causa de um único campo em branco num formulário preenchido lá em 1998, sabe?
É bem isso que acontece na prática.
Então, é justamente para entender como evitar esse abismo que a gente dá as boas-vindas a quem nos ouve para mais um mergulho profundo.
Muito legal, tá aqui para discutir isso.
Bom, o nosso público está ouvindo hoje a análise do conteúdo Como Fazer um Planejamento Previdenciário em 2026, que foi publicado originalmente lá no blog do Cálculo Jurídico. E o formato de hoje é em áudio, claro.
Uma leitura guiada, né?
Isso, e a tese central do texto de hoje é brutal. Em 2026, planejar a aposentadoria deixou completamente de ser um luxo.
Deixou mesmo.
Tornou-se uma questão estrita de sobrevivência financeira. Com essas regras mais rígidas, um dia de erro pode custar anos de benefício.
O fascinante aqui é observar a metamorfose do próprio sistema, sabe? A era daquela interpretação condescendente simplesmente acabou.
Como assim, condescendente?
Ah, tipo, não existe mais aquele cenário onde o advogado montava um processo físico gigante, entregava no balcão e, se faltasse um carimbo, o servidor gentilmente pedia uma complementação.
Ah, o famoso jeitinho burocrático.
Isso. A lentidão crônica da máquina pública e principalmente a precisão matemática exigida pelos algoritmos hoje mudaram totalmente as regras do jogo.
Entendi.
Quem trabalha com previdência hoje precisa operar quase com a lógica de um engenheiro de dados.
Nossa, que mudança de paradigma. E para a gente entender o porquê dessa exigência toda, a gente precisa olhar para a máquina, né? Para o mecanismo que julga isso tudo.
Com certeza, o famoso robô.
É, o Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, consolidou o cruzamento de informações com o E-Social.
Que é a plataforma que unifica todos os dados trabalhistas e previdenciários.
Exatamente. E o resultado prático disso, pelo que o texto mostra, é um robô analítico operando num nível de exigência quase paranoico.
Paranoico é a palavra certa.
Se houver uma divergência microscópica de dados, o pedido cai automaticamente para a análise manual. E é aí que o pesadelo começa, né?
Cai naquele limbo que você mencionou no começo.
Isso. Essa fila manual tem hoje mais de 2 milhões e 98 mil processos pendentes. É a população de uma metrópole brasileira inteira aguardando uma assinatura.
E o sistema, tipo, não tem qualquer empatia por essa espera. Nenhuma.
É frio.
O robô faz uma varredura binária. A informação da empresa bate perfeitamente com o extrato do governo.
Se sim, beleza.
Se sim, ele avança. Se não, é rejeitado na hora ou enviado para o final dessa fila quilométrica.
Quer dizer, o indeferimento digital acontece em segundos.
Em frações de segundo. Em imediato.
Certo. Vamos desvendar isso. O que me faz pensar nesse robô do INSS como, sei lá, um leão de chácara extremamente rigoroso na porta de uma festa muito exclusiva.
Adorei a analogia. É bem por aí.
Sabe? A pessoa chega na porta, entrega identidade, que nesse caso é o histórico de vida profissional inteiro dela. Aí, se tiver um arranhão no documento, uma rasuragem invisível a olho nu, o leão de chácara não pergunta o que aconteceu.
Ele não quer nem saber.
Ele não quer saber se a empresa faliu ou se o contador perdeu o papel nos anos 90. Ele simplesmente aponta para o final de uma fila que dobra dezenas de quarteirões.
Essa imagem ilustra perfeitamente a barreira de entrada hoje. E é por isso que o planejamento importa tanto.
É a única saída, né?
Não basta mais o advogado saber a lei de cor. Ele precisa ser um auditor de dados, saneando tudo antes do protocolo.
Porque as margens de erro estão minúsculas. E já que esse leão de chácara é tão rigoroso, o que exatamente ele está exigindo na porta de entrada agora em 2026?
Ah, as regras de transição da reforma de 2019 atingiram um patamar altíssimo este ano.
O material tem uma tabela que eu quero tentar traduzir aqui para o formato falado.
Vamos lá.
Por exemplo, a regra da idade mínima progressiva. O sarrafo subiu muito. As mulheres precisam de 59 anos e 6 meses de idade.
Mais 30 anos de contribuição, não esquece.
Verdade. E os homens precisam de 64 anos e 6 meses de idade, somados a 35 anos de contribuição.
Isso, só nessa regra, né? Tem outras.
Pois é, aí tem a regra por pontos, que soma a idade com o tempo de contribuição.
Que também tá bem pesada.
Agora tá exigindo 93 pontos para as mulheres e 103 pontos para os homens.
E a gente ainda tem os famosos pedágios.
Sim, o pedágio de 50%, que não tem idade mínima, mas exige cumprir 50% do tempo que faltava lá na data da reforma.
Exato.
E o pedágio de 100%, que além de exigir todo o tempo faltante dobrado, ainda cobra uma idade mínima de 57 anos para a mulher e 60 para o homem.
É um labirinto técnico absoluto. E um labirinto que muda todo ano, sabe?
Mas peraí, deixa eu levantar um questionamento prático aqui, pra gente pensar junto.
Claro, manda.
Considerando tantas regras diferentes, ponto, idade progressiva, pedágio, a intuição me diz que deve existir uma que seja tipo a bala de prata.
Hã? Como assim?
Aquela regra que, estatisticamente, é a mais vantajosa para quase todo mundo. Não tem uma que seja quase sempre a melhor?
Olha, essa é uma das armadilhas mais perigosas dessa área.
Sério?
A resposta é um categórico não. Não existe regra universalmente melhor.
Nossa, eu jurava que teria um padrão.
É que buscar uma regra universal é como tentar resolver um cubo mágico onde as cores mudam dependendo do histórico de salário da pessoa.
Entendi.
O que é um alívio para um trabalhador pode ser um desastre total para o vizinho dele. O planejamento serve justamente para projetar múltiplos cenários e comparar.
Para achar a intersecção perfeita.
Isso. Encontrar qual regra gera o maior benefício, no menor tempo, dependendo de quanto a pessoa ganhou a vida toda e da idade dela.
Quer dizer que adiantar a aposentadoria pode ser um tiro no pé.
Total. Às vezes, por causa de 6 meses, você perde 30% da renda para o resto da vida.
Caramba. E para aplicar essas regras todas, os dados base precisam estar, tipo, perfeitos. O que nos leva para a fase da auditoria, né? O temido extrato de contribuições.
O ponto de partida de tudo.
O texto fala muito sobre o Cadastro Nacional de Informações Sociais, o famoso CNIS. É ele, junto com a carteira de trabalho e perfis rurais, que formam essa identidade.
O CNS é o coração do sistema previdenciário.
E o detalhe é que até a resolução da imagem importa hoje, né? O material avisa que imagens em baixa resolução não são aceitas de jeito nenhum pelo robô.
De jeito nenhum. O robô não consegue ler. Ele simplesmente descarta.
E aí o advogado precisa virar um caçador de indicadores de pendência dentro desse CNIS, que são os códigos do perigo.
Ah, os alertas vermelhos do algoritmo.
Vamos explicar algumas dessas siglas para quem está ouvindo, porque isso afeta a vida de muita gente. A primeira é o NDET.
Que significa vínculo não determinado.
O NDET é clássico. Na prática, como isso trava a aposentadoria? Dá um exemplo prático. Imagina que uma empresa, há 20 anos, simplesmente esqueceu de dar baixa na carteira do cliente. Isso realmente pode travar o pedido hoje.
Se conectarmos isso com o cenário geral, trava com certeza.
Mesmo sendo um erro tão antigo?
Principalmente por ser antigo. Para você ter ideia, para o robô, aquele vínculo é uma ponta solta. Como não tem data de fim, o algoritmo não sabe como calcular. Ele congela aquele período.
Nossa.
Se você manda para o INSS com um NDET aberto, o sistema joga para análise humana.
Para a fila de 3 milhões.
Exatamente. Aí o servidor vai ter que olhar a carteira física para ver quando o trabalho realmente acabou.
E tem outra sigla bem comum que o artigo menciona, que é o PRC menor min, que indica que a contribuição foi abaixo do salário mínimo.
Essa é terrível, porque o mecanismo dela é implacável.
Como assim?
Se a pessoa contribuiu com 1 centavo abaixo do mínimo num mês, sei lá, porque trabalhou poucos dias ou a empresa errou o cálculo, o robô não só reduz o valor, ele age como se o mês nunca tivesse existido.
Pera, ele apaga o mês da história da pessoa?
Apaga. Não conta para tempo de contribuição, não conta para carência. Nada.
Meu Deus.
A pessoa pode perder o direito a uma regra inteira por causa de 50 centavos a menos em 1999 e ela só descobre isso meses depois na fila.
Que loucura ainda ter o PEXT, né? O período extemporâneo.
Ah, o PEXT é o alarme de fraude do sistema.
Como funciona?
Ele acende quando uma contribuição é inserida muito fora do prazo. O robô bloqueia tudo e exige que você comprove com documentos da época, tipo Lerite, que aquele trabalho aconteceu mesmo.
Senão ele acha que você está inventando tempo de contribuição.
Exato, que está inflando o histórico na última hora.
Ou seja, a grande sacada é resolver essas siglas todas antes, né? Saneando essas inconsistências antes de enviar o pedido para o INSS.
Perfeito. Limpando o CNS previamente, você muitas vezes consegue que o sistema digital conceda o benefício automaticamente.
Pulando a fila inteira.
Pula a fila de meses ou anos e aprova em questão de dias.
Incrível. Bom, agora com os dados limpos e as regras na mesa, a gente entra na matemática do futuro. Como que o profissional prova para o cliente qual é a melhor decisão financeira?
É aí que a previdência vira mercado financeiro.
Sim. O texto traz um conceito corporativo para cá. O retorno sobre o investimento, o ROI. A ideia é simular cenários e calcular esse ROI.
E é uma conta que muda a visão das pessoas.
A fórmula prática que o artigo dá é até simples de entender. Você pega a receita total estimada que a pessoa vai receber de aposentadoria, subtrai o investimento total, que é tudo que ela ainda vai pagar de INSS,
isso,
e divide tudo pelo investimento total, para achar a porcentagem de retorno.
O grande objetivo aí é responder aquela dúvida que todo mundo tem. Vale a pena esperar mais tempo, pagando o carnê todo mês, para ter um benefício maior no futuro?
Então, o que tudo isso significa no fim das contas? É calcular em quanto tempo o segurado recupera o valor que tirou do bolso.
Basicamente, sim. E isso traz um alívio enorme para as pessoas, sabe?
Imagino que tire a previdência daquela zona de custo obscuro, né?
Exatamente. Transforma dados áridos num planejamento palpável. A pessoa passa a ver a aposentadoria como uma decisão matemática visível.
Só que o planejamento também precisa considerar umas pedras no caminho, tipo o fator previdenciário e a expectativa de sobrevida do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.
Fatores cruciais. Sem o índice do IBGE, você não projeta o tempo de vida estimado e não consegue calcular o ROI direito.
Certo. E falando em cálculo, o artigo desmistifica um erro que eu mesmo achava que era verdade. Aquela história de pagar sobre o teto nos últimos anos.
Ah, o clássico. Vou aumentar o pagamento agora no finalzinho.
É. A pessoa pensa, faltam 3 anos. Vou pagar o máximo para o INSS e minha aposentadoria vai lá para o teto. O texto diz que isso nem sempre aumenta o benefício proporcionalmente.
Nem sempre não. Quase nunca aumenta. Às vezes o impacto é absolutamente nulo.
Como assim nulo?
Porque o sistema não olha só para os seus últimos anos. Ele faz uma média do seu histórico inteiro.
Das décadas passadas também.
Isso. Então, se você passou 30 anos pagando sobre um salário mínimo, pagar o teto nos últimos 3 anos vai ser só uma gota no oceano.
A média vai engolir esse valor alto.
Vai engolir e você vai ter jogado milhares de reais fora. Por isso que o cálculo do ROI salva vidas financeiras.
Caramba!
E isso nos leva diretamente à prática da profissão. Porque, ouvindo tudo isso, cruzar CNIs, limpar código de erro, calcular médias históricas gigantescas, fazer ROI.
É muita coisa.
Fazer isso tudo manualmente em planilhas, com leis que mudam a todo momento, parece uma receita pronta para o desastre. Como que os profissionais executam isso na prática em 2026? Isso levanta uma questão importante sobre a evolução da área. Não dá mais para brigar com planilha.
O artigo menciona o uso de sistemas baseados em nuvem como o próprio cálculo jurídico, né? Que importa o extrato dos CNIs em segundos.
Segundos. E já atualiza a legislação em tempo real.
Isso deve mitigar muito a responsabilidade civil do profissional. Porque um erro matemático numa planilha manual pode destruir o patrimônio do cliente.
Sem dúvida. A tecnologia hoje separa o trabalho braçal do trabalho estratégico. O advogado não precisa mais perder horas somando contribuição.
Ele usa o cérebro para analisar o ROI. E é aqui que a coisa fica realmente interessante, que é a parte da precificação.
Ah, esse ponto é polêmico, mas essencial.
O material crava que, em 2026, o valor de um planejamento assim deve variar entre 3 e 7 mil reais.
O que para muito profissional conservador soa alto. Isso levanta uma questão importante sobre a evolução da área. Não dá mais para brigar com planilha.
O artigo menciona o uso de sistemas baseados em nuvem como o próprio cálculo jurídico, né? Que importa o extrato dos CNIs em segundos.
Segundos, e já atualiza a legislação em tempo real.
Isso deve mitigar muito a responsabilidade civil do profissional, porque um erro matemático numa planilha manual pode destruir o patrimônio do cliente.
Sem dúvida. A tecnologia hoje separa o trabalho braçal do trabalho estratégico. O advogado não precisa mais perder horas somando contribuição.
Ele usa o cérebro para analisar o ROI. E é aqui que a coisa fica realmente interessante, que é a parte da precificação.
Ah, esse ponto é polêmico, mas essencial.
O material crava que, em 2026, o valor de um planejamento assim deve variar entre 3 e 7 mil reais.
O que para muito profissional conservador soa alto.
Mas olha a psicologia do preço. Quando o advogado mostra que o estudo evitou que o cliente jogasse, sei lá, 20 mil reais no lixo contribuindo à toa pelo teto.
O honorário de 5 mil passa a ser muito barato.
Exato. É um investimento que se paga sozinho.
E tem uma estratégia de ouro nisso que o artigo recomenda.
Qual?
Muitos advogados ainda cobram só no êxito, né? Só lá no final, quando sai a aposentadoria.
Isso destrói o fluxo de caixa do escritório, imagino.
Destrói. A recomendação é cobrar os honorários consultivos fixos pelo planejamento agora. E a grande sacada comercial é oferecer um abatimento desse valor nos honorários finais, caso o cliente faça o pedido da aposentadoria com o mesmo escritório depois.
Genial! Você fideliza o cliente, não trabalha de graça no presente e o cliente não sente que pagou duas vezes.
Ferramentas modernas e dados visuais ajudam a fechar esses contratos de alto valor sem fricção. O cliente vê o gráfico do ROI e entende na hora.
Que aula! Bom, para a gente dar uma recapitulada rápida para o pessoal,
Vamos lá.
em 2026, planejar a aposentadoria exige basicamente fugir da fila manual do INSS limpando os CNIs previamente,
Fundamental.
dominar essas regras de transição que estão com exigências inflacionadas,
Sim, dá de pontos nas alturas.
e, por fim, calcular o ROI exato de cada centavo que o cliente pensa em contribuir.
Resumiu perfeitamente. Mas, sabe, refletindo sobre isso tudo, me vem uma questão bem provocativa.
Pode mandar.
A gente passou o tempo todo aqui falando sobre como adequar a vida de um ser humano a um algoritmo.
É verdade.
Se um sistema de governo, um código digital, pode atrasar anos de merecido descanso de alguém por causa de um pequeno dado divergente de 30 anos atrás.
Por causa de um NDT da vida.
Exato. De que outras maneiras as nossas vidas financeiras estão sendo silenciosamente moldadas por robôs assim?
Nossa, é profundo isso.
Robôs que exigem da gente uma auditoria constante da nossa própria história. É assustador o quanto dependemos dessas linhas de código.
Uma reflexão pesadíssima para a gente encerrar esse mergulho. Realmente viramos fiscais da nossa própria biografia digital.
Bem isso.
Pessoal, para quem está ouvindo e quer aprofundar, ver mais conteúdos como esse, fazer um teste num sistema de ponta e elevar o nível da sua advocacia, é só acessar o site do Cálculo Jurídico. O material lá é sensacional.
Vale muito a pena conferir.
Obrigado por nos acompanhar em mais essa análise. A gente se vê na próxima exploração. Um grande abraço.
Tchau, tchau, pessoal.